Este é um podcast Rádio Comercial. Uma dica e um jornal. Observar o mundo e comunicá-lo. Que poder têm os jornalistas? Estes são alguns protagonistas e os seus desafios. Uma bica e um jornal. Um podcast de Patrícia Reis.
Bem-vindos a este novo episódio. O meu convidado é o Ricardo Costa, tem 55 anos, é jornalista e mandou uma seguinte nota biográfica. Entrou no Expresso aos 21 anos de idade, estava no terceiro ano de comunicação social na Faculdade Nova de Lisboa, curso que nunca acabou. Entrou assim na última carruagem do derradeiro comboio de jornalistas não licenciados, coisa de que não se orgulha e não o ajuda quando precisa de incentivar os filhos a estudar. No resto, andou sempre entre o Expresso e a SIC e vice-versa. Escreve uma vez por semana para o Expresso e fala vezes demais na SIC Notícias. Vezes demais. Ricardo, bem-vindo.
Sim, vezes demais.
Porquê vezes demais?
Porque a televisão por cabo em Portugal... Em Portugal não só. Em todo o mundo transformou-se muito um pouco em talking news. Não, tem muitas outras coisas, mas tem uma marca muito forte de talking news. E porque quando eu digo vezes demais, é porque tenho a sensação que falo vezes demais. Agora é assim, devias ter-se falado duas vezes, cinco, três, dez, não é essa a questão. A questão é quando olho para trás, às vezes digo, epá, aquele dia não devia ter, não valia a pena estar ali. Mas é mais por isso, não é um lamento.
Há uma vertigem de popularidade
não,
desgaste de imagem, é uma coisa que te preocupa?
Não é esse, para mim não é isso que me preocupa mais, é mais uma banalização. O desgaste, repara, a partir do momento em que se trabalha, em que eu tenho a profissão que tenho, e dentro da profissão, que é uma profissão obviamente onde há muitas maneiras de estar, e de repente tenho, por razões, enfim, várias, ao fim de muitos anos, uma posição mais de comentador do que de outra coisa, o resto depois é trabalho de direção e de bastidores.
Mas porque tu és diretor-geral de informação do Grupo Empresa, é uma coisa que não está na tua nota biográfica.
Mas fora essa parte toda, que é onde eu ocupo 90% do meu tempo, 80%, nos outros 10, 15% do tempo é mais um espaço de comentar. É raro, hoje eu já no dia não faço entrevistas, é muito raro fazer outro tipo de trabalhos. Eu vivo bem com isso, portanto, o meu problema não é imagem, não é depois as críticas do Twitter e etc. Portanto, eu isso vivo bem, embora às vezes há críticas que são válidas e às vezes e aprendo com elas, outras não, sobretudo quando são aquelas coisas mais virais, já percebo, pronto, agora vêm 100 pessoas a dizer a mesma coisa ou 500, portanto, eu e essa parte já lido muito bem com isso. É mais uma questão de às vezes poder haver alguma banalização, mas não é um tema muito fácil de gerir, sobretudo em certos períodos, como o que temos vivido nos últimos meses, períodos eleitorais sucessivos.
Sim, eu diria que desde 2020, que com a pandemia, depois a guerra da Ucrânia, parece que estamos sempre nesta montanha russa de uma agenda noticiosa tão intensa. Não, mais uma, a política, mais todos os acontecimentos.
Há uma coisa diferente que é, e isso é muito interessante e ao mesmo tempo difícil e duro para quem... eu trabalho como jornalista desde 1989. E, portanto, são muitos anos. E são muitos anos em que aconteceram muitas coisas, e agora não estou a falar das coisas, acontecimentos externos, estou a falar dentro da comunicação social. E aquilo que vulgarmente se chama a transição digital ou a revolução digital é mesmo uma revolução, e um dos efeitos dessa revolução é nisto que estamos a dizer, que é, e foi muito acelerado pela pandemia e já não volta para trás, que é as dinâmicas e os ritmos dos acontecimentos, da resposta que tem que haver aos acontecimentos, da análise que tem que haver aos acontecimentos
nacionais e internacionais.
Passou a ser toda muito rápida. Tem muito a ver com coisas da nossa própria vida, não é só do jornal. Por exemplo, uma pessoa que hoje em dia te envia a ti um WhatsApp e que não tem uma resposta, e se não tem uma resposta ao fim de 10 ou 15 minutos, fica. Então, a Patrícia não me responde, já passaram 15 minutos, porque agora há uma obrigação
obrigação
de ser respondido imediatamente.
Mas essa velocidade beneficia o jornalismo?
Não, mas eu estava a dizer, ou seja, isto afeta toda a nossa vida.
Sim.
E portanto também afeta o jornalismo. Ou seja, estou a dizer isto, não é uma questão só do jornalismo, é uma questão que já vinha de trás, que acelerou muito na pandemia, porque toda a nossa vida digitalizou-se muito E depois houve pessoas que achavam, ah, que depois da pandemia vamos todos voltar a um tempo. Não, é verdade, isso nunca aconteceu.
Íamos ser todos bonzinhos.
Portanto,
não é?
Obviamente, as coisas voltaram a ser o que eram, mas ficou muito à aceleração desta e da exigência que decorre de uma, das práticas e das ferramentas digitais que hoje em dia estão no nosso. Estão em tudo. Repara, tu hoje em dia vais a qualquer coisa a tratar da tua vida. Se o site não abre em um segundo, achas que há um problema. Se tu fazes uma reclamação digital e não recebes uma resposta em 10 segundos, achas que estão a brincar contigo. Ou seja, as pessoas vão fazer um pagamento. Portanto, e no, na questão do jornalismo, isto afeta também o jornalismo e isso é de facto um desafio, que é de repente há uma notícia qualquer, vamos falar de um facto, o governo te anuncia qualquer coisa às 10 da manhã, tu tens que ter capacidade de o analisar às 10h30 e às 10h45 já estão pessoas a dizer não sei o quê e à 1 da tarde já está não sei o quê. E muitas daquelas, depois vai-se, praticamente não, muita gente não tem tempo sequer de perceber o que é que está em causa. E isso é um problema para o jornalismo. E atenção, isso não vai mudar. Não vai mudar. Eu reparo, eu como diretor, e isto é uma coisa muito particular, direi que presumo que os outros diretores ou outros editores, ou o que seja, terão exatamente o mesmo problema. Todos nós lidamos com queixas de vez em quando, mas eu, o antigamente, vou dizer, tipo há 5 anos, uma queixa, alguém que ligava por causa de uma coisa que não gostou, ou de uma coisa que estava errada, ou uma coisa que... Bem, o que seja... Não, eu tinha um tempo de resposta, dizia, olha, muitas vezes não tinha visto, ou não tinha lido, disse, olha, não sei, vou ver, já vou ver o que é, vou falar com o jornalista ou com o editor, vou perceber. E a pessoa tinha tempo para responder, às vezes ao fim de 5, 6, 7, 8 horas, ao fim do dia, às vezes no dia a seguir, e ninguém ficava chateado com isso. E agora, uma resposta tem que ser corrigida, uma coisa qualquer tem que ser corrigida em 15 segundos, em 15 minutos, tem que ser logo tudo resolvido. E isso é muito complicado, ou seja, a vertigem não é só uma vertigem do jornalismo, é uma vertigem da nossa vida em geral, que obviamente entrou pelo jornalismo adentro e que não vai voltar para trás, e isso é muito complicado, é muito complicado.
Mas ainda assim, tu acreditas no jornalismo de investigação, e tu e eu sabemos que o jornalismo de investigação precisa de tempo, precisa de muito tempo.
Eu não gosto muito dessa expressão, porquê? Vou-te explicar uma coisa, eu acredito no jornalismo, ponto. O jornalismo de investigação é uma parte do jornalismo, claro. É uma parte importantíssima, será provavelmente a sua parte mais nobre, como a reportagem de mais, enfim, largo espectro, como as pessoas que são enviadas para algum sítio, as pessoas que têm, fazem trabalhos que demoram mais tempo. Portanto, eu não gosto muito de quando se debate o jornalismo, há pessoas que ao fim de 10 segundos já estão no tema do jornalismo de investigação. E porquê é que eu acho isso errado? Porque se não houver o jornalismo na base... O jornalismo de investigação não existe, a não ser em pequenos projetos, que existem também. Hoje em dia esta fragmentação que existe também no consumo também permite uma coisa nova, que é, hoje em dia há pequenos projetos, e quando eu estou a dizer pequenos é só pequenos na dimensão, não é pequenos na sua ambição ou na sua capacidade jornalística. É pequenos, de 3, 4, 5, 6 jornalistas, normalmente financiados por bolsas ou de fundações ou de programas específicos, etc., ou de alguns de crowdfunding, etc., e isso. O que eu digo é, isso não resolve o problema do jornalismo, nem nunca pode sustentar o jornalismo. Ou seja, para existir jornalismo de investigação tem que haver antes jornalismo. Por exemplo, a divergência pública, não é nenhum problema, do que eu tenho mais com o meu colega Pedro Coelho, com quem me dou muito bem e que foi quem esteve à frente do Congresso dos Jornalistas, é o de ele achar que muitas vezes o que as pessoas estão a fazer não é jornalismo. É. Ou seja, ele acha uma pessoa que. Ele não é ele, agora não quero estar a personalizar, embora ele tenha sido. Eu só estou a personalizar
pessoas,
agora porque ele foi muito o rosto do Congresso há muito pouco tempo. E por trabalho com ele, e portanto conhecemos e somos amigos há 30 e tal anos. Estou a dizer,
e ele é um belíssimo jornalista.
Certo, claro, por isso é que aliás estou a falar do Pedro, porque não, e não de outras pessoas que também têm posições parecidas, mas que não têm a mesma. Com a qual eu não tenho sequer o mesmo tipo de relação nem de proximidade. E trabalhamos na mesma redação, por isso é que eu estou a dizer. E é ótimo que haja estas tensões no bom sentido dentro das relações. É ótimo, eu acho que as relações devem ter tensões que sejam produtivas, não é? E criativas. O jornalista que está às 8 da manhã à porta de uma Assembleia da República a antecipar uma audição importante está a fazer jornalismo.
Claro,
está.
É o chamado jornalismo de
atualidade. É o mesmo jornalismo que a pessoa que vai fazer uma grande investigação sobre o tipo que vai àquela audição. Não, são coisas diferentes. É o mesmo jornalismo do que a pessoa que vai fazer a reportagem daquela audição. Não. Mas todas estas coisas são jornalismo. São são tempos, são abordagens,
são vertentes,
diferentes,
e
umas
são vertentes
mais rápidas, umas muito em cima da hora, outras já de uma, com um certo recuo, outras com um grande recuo, e estas pistas sempre existiram. E portanto, eu sou muito contra, e aí sou mesmo, não é militantemente contra, mas sou contra, porque acho que é mesmo um erro, a ideia de que o jornalismo, que deve, a discussão deve ser toda em torno do jornalismo de investigação ou de um grande jornalismo, porque, na minha opinião, isso só existe com uma base. Sempre existiu. Ou seja, é como se... Uma imagem muito simples. É como se nós quiséssemos que houvesse frutos e flores de uma árvore sem que essa árvore tivesse um tronco ou ramos. Não. A árvore do jornalismo tem que ser uma árvore com um tronco muito largo, com vários ramos, mesmo vários ramos, por isso é que eu acho que é uma metáfora razoável, e que depois tem flores e frutos magníficos que, se calhar, e obviamente o nosso olhar vai primeiro para essa, para essas coisas mais deslumbrantes, e bem, que são as que fazem mais diferença,
bem, claro, eu percebo,
mas que não
dizer.
Podem existir sem essa base. Sobretudo quando nós estamos a falar de mass media ou mass media, não é? Para ser mais correto. Para eu irritar-me a palavra mídia. Vendo latim, acho que não faz sentido ter, estar a usar o anglicismo. Mas a questão é, o que é uma das questões muito interessantes, que é que a digitalização põe em causa. Os mass media corresponderam ao período de maior sucesso, de maior impacto do jornalismo a nível mundial, a falar das democracias, onde foi possível haver variedíssimas rádios, estamos aqui a gravar nos estúdios de rádio comercial, variedíssimos jornais, várias televisões, várias coisas de grandes redações, eram mass media, e nos mass media fazia-se também esse jornalismo de investigação, de grande
reportagem, entre outras coisas, claro.
Podendo haver pessoas que o faziam sozinhos e outro tipo de organizações. O que é que acontece? A partir do momento em que esse consumo deixou, está numa transição, ou está em paralelo, de ser só mass para ser cada vez mais fragmentado e personalizado, ou seja, nós estamos numa rádio que está aqui, neste edifício, estão várias rádios a emitir de forma que nós chamamos tecnicamente linear, para as pessoas que estão em casa, ou estão no carro, ou estão distante, estão a ouvir a emissão da comercial, da M80, por aí fora. Ao mesmo tempo estão-se a gravar podcasts e estão-se a cortar coisas que estão nas emissões em contínuo para serem ouvidas em podcast. O que é que se quer dizer? Que os consumidores que existiam, ou os ouvintes desta, do que tudo o que se faz neste edifício, que antigamente só tinham um contacto linear, era a única maneira, então se gravassem alguma coisa, agora podem chegar ao que é feito aqui das mais variadas maneiras. E isto está, e à sua velocidade, e à forma como querem, isto está a chegar a todos os jornais, rádios e televisões. Isso levanta uma questão extremamente complexa, que é o jornalismo que teve a sua grande explosão no século XIX, século XX, como massa, de repente tem um consumo que progressivamente é menos massa, ou seja, continua a ter uma base massiva, de grande dimensão, mas começa a ter muita fragmentação. Aliás, é normal, uma coisa muito simples que todos nós sabemos. Há 20 ou 30 anos, qualquer um de nós que chegasse a uma faculdade, à escola, ao liceu ou ao trabalho, e dizíamos uma frase que era: viste aquilo ontem?
Hoje já não
é. Viste aquilo ontem, tu não precisavas dizer o que era, porque quando chegavas ao pé dos teus amigos,
já sabíamos,
ou dos teus colegas de trabalho, que sabias que tinham os teus hábitos ou os teus gostos, todos sabíamos do que estávamos a falar. Hoje, se tu chegares ao pé de algum grupo
viste
de amigos
aquilo ontem,
e disseres viste aquilo ontem, não quer dizer nada. Não quer dizer nada, porque provavelmente...
Bem, a não ser que seja futebol.
Não sei,
acho
que seja
que o futebol,
futebol
é uma coisa muito específica.
Exatamente,
não, é?
Não, e porque o futebol tem a tal questão da massa.
Da
ou seja,
massa,
o futebol,
claro,
juntou 1,5 milhão ou 2 milhões de pessoas de volta de ou 3 milhões de volta de um ecrã. E portanto, essas pessoas viram a mesma coisa. Isto mostra, isto é uma das coisas que explica o problema, um dos desafios do jornalismo, que é como é que responde ao tema da fragmentação. E uma das respostas evidentes à fragmentação é isso que, por exemplo, estamos aqui a fazer, é fragmentar a própria produção. Eu estou a usar produção para...
Sim.
Enfim, não gosto muito de usar esses tipos de expressões quase como se fosse uma fábrica, mas pronto, no sentido de, sim, de uma cadeia de produção que tem que também ela ser fragmentada, o que é um desafio brutal.
Brutal.
Repara, eu olho para a redação onde eu trabalho hoje E estão ali a fazer-se, pessoas que estão a fazer, por exemplo, começando pelo Expresso, estão a fazer uma edição semanal de um que vai sair numa sexta-feira de manhã, estão a escrever sistematicamente para um
online.
Jornal, há pessoas que estão a produzir só conteúdos para redes sociais, há pessoas que estão a fazer podcasts, e estão, há outras que estão a fazer newsletters, e estão provavelmente, há uns que estão a trabalhar em coisas de conferências e etc., porque também há chamado aquilo que nós chamamos live events. E, portanto, e de repente...
Isto tornou-se toda uma outra coisa, é uma plataforma muito
mais... E na televisão igual,
mais...
na televisão tens pessoas que estão a trabalhar para reportagens para daqui a 6 meses, ou daqui a 4 meses, pessoas que estão a trabalhar para um jornal logo à noite e que te, ou para a hora de almoço e que estão com um bocadinho mais de tempo para fazer esse trabalho, mas pessoas que estão na SIC Notícias a ouvir o Netanyahu que acabou de falar para responder ou não sei o quê e têm que ter cortado aquilo que nós chamamos o talking head daqui a 3 minutos...
Portanto,
e outras pessoas que estão a escrever num site, pessoas que estão a fazer podcasts,
sim,
pessoas que estão só a fazer conteúdos de redes, e todas estas áreas, aliás, isso para mim foi uma coisa, é uma coisa evidente, é, têm que ter, por exemplo, editores, têm que ter escolhas diferentes, ou seja, quem edita as redes sociais de uma SIC Notícias ou de um Expresso, ou de um Público, ou de um Observador, ou de um Jornal de Notícias, pode fazer escolhas diferentes quem está a editar
então,
o site, ou o jornal, ou,
quando,
ou o noticiário.
Quando tu começaste em 89, eu comecei em 88, quando começámos, as redações estavam cheias de malta mais velha, de jornalistas mais velhos, que era o grupo de jornalistas que garantia, de alguma forma, uma formação, mas que também, sim, garantia que a redação tinha memória dos eventos.
Uhum.
Okay? Hoje, as redações estão pejadas de malta nova, ainda bem, maravilha, não é? Pronto, saem cerca de 3.500 de comunicação social e de jornalismo, precisam, obviamente, de trabalhar, de ter experiência, de começar por fazer estágio. Imagino que tu tenhas feito um estágio, eu também fiz, é o processo natural da carreira de jornalista, mas são cada vez menos as pessoas mais velhas nas redações. Isso é um problema.
É, isso é um problema. Para mim, o segredo de qualquer redação, embora isso obviamente com o tempo se transformando mais difícil, é o de manter, o de ter pessoas de várias gerações. Tu precisas
mas
ter...
é possível hoje em dia?
Possível é. Não é fácil, mas é possível. E eu acho que é que devemos fazer esse esforço, porque, um, é muito importante ter pessoas com experiência, memória e conhecimento. Mas não pode ser só isso, tem que ser pessoas com experiência, memória e conhecimento, mas também tenham abertura às mudanças, ok? Tens que ter as duas coisas. E tens que ter pessoas mais novas, porque não é só por a questão de serem mais novas, porque isso na nossa... Quando nós entrámos em 88, 89, as transformações tecnológicas não eram assim tantas na altura.
Eu não, eram
que,
quase nenhuma.
Não, tinha aparecido a disquete, era basicamente isso. Não, não, eu lembro-me de
no Expresso, eu fechava o jornal
ainda
com um X-Act na mão.
Ainda havia algumas máquinas de escrever, mas já
ainda,
havia...
Já haviam aqueles standees, aqueles,
exato,
portáteis pequeninos.
Mas o que existe hoje é uma cena, é uma diferença brutal e está a mudar a grande velocidade. Está a mudar a grande velocidade. Ou seja, nós não estamos a falar da questão de edição de imagem num computador ou edição de áudio num computador. Nós estamos a falar agora de começar a ter que introduzir algumas ferramentas de inteligência artificial, de falar de inteligência artificial para pura questões de produção, de busca. Não estou a falar agora de questões mais complexas que também vão existir no jornalismo. Estou a falar de coisas mais básicas, de ferramentas simples, informáticas. E é óbvio que pessoas de 20 e tal ou 30 anos, ou que acabaram de sair de uma faculdade, têm,
uma
à partida, teoricamente,
claro,
muito mais capacidade para lidar com isso do que quem tem a minha idade, como é óbvio. E, portanto, esta mistura é uma mistura fundamental. E é bom, o que é importante é que seja uma mistura em que aquilo que diferencia cada uma das gerações não seja apontado como uma coisa absolutista, no sentido de, ah, eu tenho 60 anos ou 55, então eu sou... aqui o rei do pedaço.
Sim.
Não, eu tenho 55, eu já passei por muito, eu tenho muito mais noção disso, mas, pá, eu não sei fazer isso que tu estás aí a fazer.
Bom, mas é da essência do jornalista querer aprender, digo eu.
Atenção, aí nem sempre. Eu digo isto, eu não, eu gosto muito, adoro a profissão que tenho, mas o jornalismo às vezes é negacionista em relação às alterações tecnológicas e de negócio que envolvem a sua própria profissão.
Como se os jornalistas fossem adversos.
Eu às vezes
adversos...
falo com colegas meus de televisão,
sim,
que estamos lá desde que fundámos a SIC em 1992, e muita gente não percebe, claro que percebe, mas não quer perceber a diferença brutal que existe entre quando nós em 1992 ou 93 ou 94 nós estávamos ali a trabalhar para um jornal que da noite, que às 8 da noite, tinha 2 milhões de pessoas a ver à volta disso, e a publicidade, quem queria vender carros, pastas de dentes, detergentes,
tudo,
era ali o único sítio que tinha para publicidade, ou um dos grandes sítios. É diferente, 30 anos depois, aquele jornal ter 1 milhão de espectadores ou 900 mil espectadores, o que é uma brutalidade ainda, é uma brutalidade, mas não é a mesma coisa. E o anunciante, ou os anunciantes, as pessoas... Estou a falar de televisão porque a televisão funciona sobretudo com isto. O dinheiro vem da distribuição.
Claro.
Distribuição nós, Mels, Vodafones, etc. E da publicidade.
Da publicidade.
Mais da publicidade, em primeiro lugar, na televisão. E, essas, e ao mesmo tempo o anunciante ter à sua escolha 10, 15, 20 meios aonde pôr a sua publicidade... E questões digitais que alteraram brutalmente. Ou seja,
claro.
Nós virmos o que é hoje o peso da publicidade digital, é um peso brutal. Ora, isso saiu de onde? Não é? Repara, quando, em Portugal, quando a Netflix ou a HBO anunciam que vão passar a ter anúncios, o que eu costumo dizer é, esse dinheiro sai de onde?
Sai de todas as outras, de todas as outras plataformas de comunicação e sai da televisão, claro.
Pronto. E, portanto, quando... A publicidade
o que significa
digital.
Que te prejudica, obviamente,
se as pessoas forem ver qual é a percentagem da publicidade, agora não sei de cor, mas vale para aí 4% ou 3% de tudo o que é imprensa em Portugal. É isto, a publicidade em Portugal, nos meios de imprensa, vale para aí 4% ou 5%, não vale mais do que isso. Eu não tenho agora aqui os números de cor, portanto não quero estar a dizer uma coisa errada. E portanto, mas passou para o digital e portanto no digital tal. Não, mas no digital, e não é só em Portugal, é em toda a Europa. Cerca de 80% da publicidade digital é capturada pelas grandes plataformas. Google, Facebook, portanto, Meta, TikToks, LinkedIn, por aí fora. Ou seja, YouTube. Ou seja, o YouTube faz parte do Google. Isto para dizer o quê? Que há, obviamente, um desafio brutal do ponto de vista de negócio e do ponto de vista de alterações tecnológicas que alteram o consumo e a produção. Alteraram primeiro a produção, as redações digitalizaram-se, mas de repente alteraram o consumo. E, portanto, estas... E quando eu digo é, muitas vezes no jornalismo existe negacionismo em relação a isto. Portanto, nós não... É muito difícil discutir o jornalismo sem nós... Claro que nós podemos discutir o jornalismo em abstrato, como...
Sim, tu estás a falar da perspectiva romântica do jornalismo contra uma perspectiva pragmática.
Eu acho que as duas coisas têm que estar ligadas. Repara, tu podes sempre fazer uma discussão, e essa discussão é super válida, seja ela a nível académico, seja a nível só de jornalistas, profissional, até de amigos, fazer uma discussão sobre o jornalismo, certo? E essa discussão é super válida e há imensos argumentos ótimos. O que é difícil, depois fazemos... Agora vamos fazer uma discussão mais prática, mais realista.
Estás a falar sobre a viabilidade do jornalismo.
Certo. Não? E essa discussão não pode ser feita sem ter em conta estas condicionantes. Uma, tecnológicas, quer de produção, quer de consumo. Ou seja, se de repente... nós falamos em sites e estamos assim, a desenhar, por exemplo, tu já conheces bem essa área, desenhar uns sites muito bonitos e tal. E é muito importante. Pá, mas mais de 80% do consumo é feito em telemóvel. Onde as pessoas... A ideia do site é uma coisa...
Perdeu-se. A ideia do site perdeu-se.
Grande parte do consumo dos próprios sites é fragmentado. Se de repente as pessoas recebem... Boa parte das pessoas recebe por WhatsApp certas coisas. Ou entra em newsletters. A certa altura, coisas que nós consideramos super importantes não são tão importantes. E isto não é para deixar... Ah, não, agora vamos desenhar um site ao pontapé. Não é isso. Mas é perceber que, de repente... Eu lembro que tinha às vezes essas discussões internas, que é, está tudo... Cada vez que desenha um site, a primeira vez que uma pessoa vai ver o site, mostram sempre a versão PC. E eu digo, para quê? Se 90% dos nossos pessoas para quem nós estamos a trabalhar vão primeiro ver isso num telemóvel. Portanto, isto são pequenas mudanças, não é? Ou seja, nós temos que perceber que há alterações de consumo que são... Não é para tirarmos a toalha ao chão, mas
não,
perceber
mas tem um impacto
que isso
direto
altera,
na profissão, claro. E na forma como...
Tem, altera
claro,
a profissão.
Claro. Então o que é que tu
e
dizes?
Obriga, e, por exemplo, quando nós estamos... Por exemplo, é uma discussão, nós temos... Os podcasts dão-nos imenso trabalho. Então há muitas pessoas que dão trabalho. Há uns mais simples, há outros mais complicados. Mas a opção de não fazer nada aí é complicado, porque se o consumo se está a fragmentar, se a produção não for também de alguma forma ligeiramente fragmentada, é difícil. Agora, isto levanta desafios. Claro, a pessoa que vai fazer um podcast à quarta-feira de manhã, obviamente não pode estar a fazer outra coisa àquela hora, isso não é possível. E, portanto, como é que isso se resolve? E essa pessoa já tinha outras coisas para fazer. É um desafio muito complicado, mas mesmo muito complicado.
Então o que é que tu dizes a um jovem que quer entrar na profissão hoje em dia? a um jovem que tem esta visão romântica do jornalismo. Vou contar a história das outras pessoas.
Mas eu acho que o jornalismo tem sempre um lado que eu não considero até romântico. Eu sou muito prático nessas coisas. Eu também tenho um lado romântico, mas acho que é um lado prático. O jornalismo continua a ter uma coisa que terá sempre. Que é que entra para uma redação e se senta mesmo que se entre, estamos a falar para a base da redação, uma pessoa que entra ali, que se senta a trabalhar, a aprender na SIC Notícias ou num Expresso da Vida, não falo de outros, porque no Público ou no Observador ou na Rádio Renascença, não há de ser muito diferente. Qual é a primeira coisa, grande vantagem que essa pessoa, que esta profissão tem sobre outras? É que tu, se uma pessoa for inteligente e curiosa e estudar um bocadinho, e o estudar é, não é ler calhamaço, é ir ler coisas sobre isso, pá, tu tens numa mesma semana, estamos aqui na terça-feira, tanto tens que fazer pequenas coisas sobre o IRS e podes ler duas ou três coisas sobre aquilo para perceber o que é que está em causa e o que é que discute o PS.
Sim, é a profissão com menos rotina do mundo.
Nesta semana que estamos a gravar, podes ler coisas sobre a liberdade de expressão. Quer dizer, não vais agora para casa, eu estou a dizer que as pessoas vão para casa ler o Stuart Mill ou o John Locke, não é isso que eu estou a dizer. Mas têm acesso a montes de artigos de opinião que saíram esta semana e entrevistas sobre um tema altamente profundo. Como de repente sabem o que é o Tribunal Penal Internacional.
Sim,
e porque
é que o
Netanyahu
pode ter uma comissão parlamentar,
e portanto, e a seguir é a Ucrânia, e daqui a três dias tens que ser um não sei quê no Mali, e tu tens que aprender coisas sobre o Mali, e também ficas a saber quem são os jogadores que vão à seleção. Ou seja, o jornalismo tem esse lado que é, na minha opinião, fascinante, e é a coisa que eu mais gosto nesta profissão.
Claro.
Pois eu sou um bocadinho obsessivo nessas coisas. Não tenho tanto tempo hoje em dia, que é quando há um tema qualquer, eu depois gosto de ler 50 ou 60 coisas sobre isso. Mas a maior parte das coisas que eu leio depois são artigos de jornal, não são.
Tu ainda consomes jornal em papel?
Consumo. Consumo porque, repara, consumo mais na minha vida profissional até do que na pessoal. Antigamente comprava muitos jornais em papel, mas eu continuo a ter muitos jornais em papel na
redação.
Na redação e gosto de ler os jornais diários em papel, mas depois, atenção, mas depois tenho tudo no telemóvel e no computador.
Mas olhas
e há
com
jornais,
receio...
jornais internacionais que eu assino. Já não pega em papel há muitos anos, porque me habituei a assinar e a ler, e depois de repente já.
Mas
diz-me
uma coisa, Ricardo, tu olhas com preocupação para o futuro da imprensa escrita, como a maioria de nós, profissionais que começaram na imprensa escrita. Quando eu estava no Expresso, o Expresso vendia quase 200 mil exemplares por semana. Eram outros tempos, como tu referiste há pouco, não é? Mesmo em relação ao início das rádios privadas em Portugal, eram outros tempos, eram outras formas de consumo, não tínhamos o advento da internet, era outro mundo, na verdade era outro mundo, não é? Mas há uma grande diferença entre o jornalismo para a imprensa escrita e o jornalismo televisivo.
Sim, há diferença, eu trabalhei nos dois.
São importantes os dois.
Eu
não é?
Vejo a minha. Assim, eu acho que o jornalismo tinha e tem claras condições para sobreviver, adaptando-se, para sobreviver e até ter alguma prosperidade, no chamado, naquilo que chamamos o mundo da internet, com o consumo, portanto, profundamente digital, consumo digitalizado, fragmentado. Eu abro só aqui um parênteses para uma coisa sobre a qual eu não tenho, bem, ninguém tem resposta, mas que é, atenção, que é o tema da inteligência artificial. A velocidade a que a inteligência artificial está a progredir e a forma como vai afetar ou condicionar quer a produção, quer o consumo de informação, eu sobre isso não sei, não consigo dizer
esta
nada.
Esta semana a família do condutor de Fórmula 1 que teve um acidente, o Michael Schumacher, recebeu um balúrdio, uma compensação financeira imensa, porque foi publicado por um jornal na Alemanha uma entrevista que foi feita por inteligência artificial. Nada daquilo é verdadeiro. Mas isto é muito preocupante, muito alarmante.
Mas eu não estava a focar nesse ponto, isso é super preocupante. Estava a falar de um outro ponto, que é, eu, assim como eu hoje vim para aqui, vinha no carro e vinha a ouvir um podcast, e tive de manhã a ler coisas no meu telemóvel ou no iPad, e fragmentadas, mas que eu já sei o que são, etc. Eu não sei o que é que daqui a 2 ou 3 ou 4 anos... Eu não sei o que é que a inteligência artificial vai afetar ou vai condicionar a forma como eu vou ler ou ouvir ou ver coisas. Nem ninguém. E eu estava a falar mais disso. Nem sequer estava a falar ainda do tema jornalismo, de verdade, do que é...
Da manipulação.
Estava a falar na forma... Isto pode alterar brutalmente...
A forma como consomes informação.
E, portanto, aí eu não sei responder. Teremos que esperar para ver. No resto... Eu acho possível, neste sentido, como eu digo, nós temos que ser realistas. Achar que o Expresso, falaste de números muito altos. Esses números, enfim, houve ali um ou dois períodos, em média o Expresso vendia cerca de 120 mil exemplares, estamos a falar nos anos 90, coisa que valha. E depois, eu lembro, eu estava na direção do Expresso, quando baixou a fasquia dos 100 mil exemplares. Estamos a falar de 2013, 2012, já não lembro quando é que foi, exatamente à volta disso. E na altura houve uma grande preocupação no jornal, o que acontecia, o que é que não acontecia. E depois, em 2013, 14, começou-se a decidir, não, nós vamos ter que avançar a sério para a questão da internet
digital,
e de começarmos a caminhar para ter assinantes. E foi quando se criou o Expresso Diário. E o Expresso Diário até foi uma coisa que não correu particularmente bem, até do ponto de vista técnico e etc. Mas foi fundamental para a mudança que se fez dentro da redação, ou que se começou a fazer. Nenhum de nós escrevia um artigo à segunda-feira, isso não fazia sentido nenhum. E para a mudança dos próprios leitores em relação aos... E, portanto, hoje o Expresso tem mais assinantes digitais, portanto, tem mais compradores digitais do que compradores em papel. Ora, isso não é um problema, porque
não,
continua a ter, tem, claro, genericamente, o mesmo número de leitores que tinha o ano passado, há dois anos. E, potencialmente, pois claro que isto é difícil de fazer, pode crescer, nós achamos que pode crescer ainda um bom bocado, em assinantes digitais. Se esse trabalho for feito, isso não é um problema. Repara, grandes jornais, grandes referências mundiais, como o New York Times, hoje em dia não divulgam as vendas em papel. Divulgam o número de assinantes que têm digitais. Uhum. E tem a sua solução económica conseguida.
Que é aquilo que importa para
que
nós
é
conseguirmos manter
para que
o exercício
o jornalismo.
Do jornalismo.
Agora, isso teve problemas pelo caminho brutais. Uhum. Teve grandes revoluções dentro das redações e processos pesadíssimos de saídas e de entradas, porque o New York Times teve que contratar pessoas para profissões que não existiam no jornalismo. Ou no jornalismo, ou à volta do jornalismo,
volta
para
do
ser
jornalismo,
mais...
Sim.
Quer no jornalismo em concreto, uhum, coisas ligadas a dados, etc. Quer à volta para suporte, porque tu precisas depois ter muitas pessoas com capacidade digital. E, portanto, isto teve... Estou a falar, olhando para os casos de sucesso, eles passaram todos por processos brutais, em que se perderam muitas,
claro,
coisas,
claro.
E é que muitos jornalistas mais, com mais idade não sobreviveram, mas outros sobreviveram.
Porque não se ajustaram. Sim.
Pronto, e portanto, eu estou a dizer isto. São coisas extremamente duras. Estou a dizer é possível... É. Por exemplo, na rádio também é duro, mas é possível. Na televisão também é pesado, não é?
As pessoas hoje consomem televisão de uma maneira muito diferente daquela que consumiam há 5 anos, não é?
Sim,
é preciso
sim,
ir
sim.
Muito mais atrás do que isso, não é? Portanto, tudo está numa permanente mudança e temos que nos ajustar, mas o jornalismo continua a ser... Para mim, a base do exercício
não,
da democracia.
Ser, e tem que ser.
Pronto.
Isso é uma outra questão.
Sim.
Se é ou não é fundamental a democracia. É.
E não é só isso. Hoje, o jornalismo contribui, obviamente, para solidificar este tecido democrático. Estamos nos 50 anos do 25 de Abril. É importante falar sobre a importância do jornalismo com ética, com deontologia. Mas é preciso também que o jornalismo tenha credibilidade. Ora, nós podíamos ficar aqui mais 2 horas a conversar, mas estamos a acabar. Tu achas que o jornalismo hoje sofre de déficit de credibilidade?
Sofre. E uma das principais razões tem a ver com aquilo que eu te disse há uns 10 ou 15 minutos sobre o tema da velocidade.
Da velocidade, do tempo.
Uhum. Velocidade. O jornalismo sempre foi feito a vários tempos e, na minha opinião, sempre será feito a vários tempos.
Claro.
Há pouco dia aquele exemplo. Há
sim.
Pessoa que está a fazer uma coisa em direto, há
sim.
Pessoa que está,
claro,
a trabalhar uma coisa para daqui a 10 minutos, há pessoa que está a trabalhar uma coisa para daqui a 4 horas e há uma pessoa que se calhar está a trabalhar daqui a 4 semanas. Sempre foi e sempre será. E esses ritmos sempre existiram. E é óbvio que as alterações tecnológicas sempre afetaram o jornalismo. Ou seja, quando a Guerra da Crimeia, a Primeira Guerra da Crimeia, a primeira que é coberta com telégrafo, alterou completamente a forma de fazer o jornalismo. De repente o relato de uma batalha era escrito num dia na Crimeia e estava publicado em Londres no outro dia de manhã nos jornais, e isso também alterou brutalmente a política.
Claro.
Tema que o governo britânico da altura resistiu com muita dificuldade ao que era o relato dos desastres militares que estavam a acontecer,
uhum,
e do facto de muitos dos soldados morrerem mais de doenças do que de guerra. Foi aliás isso que levou à questão de Florence Nightingale e para os exércitos passarem a ter, ou os governos passarem a ter grande cuidado com a alimentação e a saúde dos seus soldados, que até aquela altura não tinham nada, não tinham nenhum cuidado, porque a população não fazia a
mínima
ideia,
morria
mais
esse,
gente de doenças do que da batalha propriamente dita. Mas isso alterou o ritmo do jornalismo. O que é que nós hoje estamos a falar? Estamos a falar de uma coisa que é exponencial, que é a de, não vou dar nenhum exemplo de uma guerra, mas coisas mais básicas, uma historieta qualquer que sai numa rádio, ou numa televisão, ou num jornal, às 6 da manhã, que é, pronto, que está, é lançado às 7 da manhã,
e que depois tem...
provoca, às vezes, um efeito em cadeia muito rápido. E nesses efeitos rápidos, às vezes, há coisas que são um pouco ponderadas. E, portanto, o que é que eu acho? Acho que... atenção, primeiro ponto. Isto não vai ser travável. Portanto, a ideia de que... ah, não, nós agora deixamos de trabalhar sem velocidade. Isso não existe. Ou, por outra, pode existir em pequenos... e, repito, isto não tem nem nada de pejorativo. Pelo contrário, eu acho super importante que existam estes pequenos... agora novos órgãos de comunicação social, que fazem outro tipo de trabalho, mais slow, mais, super importante, há coisas muito interessantes feitas em Portugal, muito interessantes feitas lá fora. O que eu digo é, isso não resolve o problema do jornalismo, nem muito, agora vou dizer uma coisa muito prática, nem dá emprego a centenas de jornalistas. Isso resolve uma coisa. As pessoas que trabalham em televisões, em jornais, em rádios, ou aquilo que eram televisões, jornais e rádios, e hoje já são coisas, já são outras coisas, são essas
híbridas.
Coisas, mas já são híbridas, não vão conseguir deixar de lidar com a velocidade. Isso não existe.
Uhum.
Isso não existe. Se de repente nós agora estamos aqui, demite-se um ministro qualquer, porque de repente se descobriu que não sei o quê, isso vai provocar uma reação em cadeia, partidos a reagir, partidos a não sei o quê. Portanto, a ideia de que nós... não, não, agora demitiu-se o jornalista e o ministro e nós já vamos dar a notícia daqui a 5 horas. Não. O que tem que haver é pessoas em várias pistas. Tens que ter a capacidade de estar a dar essa notícia e a analisar o mais rápido que exista a base. Tens de ter alguém a olhar para a verdadeira história e perceber porque é que aquilo aconteceu, tentar ter o bastidor da história e depois até podes ter alguém que vai fazer... e esta pessoa está a fazer um trabalho para daqui a 3 ou 4 horas e outra que está a fazer um trabalho para daqui a 10 e alguém que te pode estar depois, se acharmos que vale a pena, pá, isto é uma grande história, alguém que vai escavar isto para daqui a 2, 3, 4, 5, 10 dias. Achar que não, eu agora vou ficar imune no meu casulo à velocidade, não é possível. Porquê? Porque a velocidade, como eu dizia há pouco, contaminou as nossas próprias vidas, e as nossas próprias vidas é de todos. E isso não é... nós próprios somos intolerantes à lentidão, nós, de outras pessoas,
sim,
de outras
sim.
áreas, quando trabalhamos com
sim.
elas, seja com um banco, seja com um hospital,
seja
com um supermercado, seja com uma caixa multibanco. Nós, hoje em dia, somos intolerantes à lentidão. Somos. A verdade é essa. É triste, mas eu não gosto nada disso, porque eu tento ser... ser um pouco mais, não é lento, mas é um pouco mais...
tolerante.
E pausado em certas coisas. Mas percebo que hoje seja difícil, não é? Uma pessoa que vai, não sei, uma bomba
sim,
de gasolina
é
e aquilo
difícil.
Demora mais de
sim.
10 segundos, a não ser que a pessoa fica logo irritada que a bomba de gasolina
mas
não está a trabalhar.
Não respondeste. Como é que nós devolvemos credibilidade aos jornalistas?
Repara, é em cima dessa pista, é continuando a trabalhar, não tem uma solução única, é tentares fazer bem tudo o que fazes, sabendo que as condições para fazer as várias coisas não são iguais,
não são
nem
iguais.
Serão iguais.
Uhum. Ok.
É importante. Mas no tema, por exemplo, da democracia, há uma outra coisa que me preocupa bastante, que é, porque no início falaste disso, que é o tema do ativismo. Temos de ter muito cuidado. Isso é um tema diferente, tem a ver com a fragmentação política, com a polarização política, mas que torna onde o jornalismo pode com muita facilidade
perder o pé.
Uma coisa é os jornalistas terem as opiniões que têm, devem ter, a sua vida cívica, a sua
sim, não podemos
coisa,
achar
não
que os jornalistas
disso.
São imparciais, os jornalistas são seres humanos.
Outra
não?
coisa tem que haver o ambiente que existe agora em Portugal e que já existe, e que existiu noutros países, portanto, convém, basta qualquer pessoa estudar um bocadinho, não é preciso ir ler calhamaço, estudar um bocadinho o que aconteceu nos Estados Unidos, o que aconteceu no Brasil, o que acontece um bocado agora no Reino Unido e um bocadinho em França. Itália eu não acompanho bem, consigo ler mais ou menos italiano, mas não acompanho bem, portanto não quero estar aí. Mesmo em Espanha, é um caso também muito evidente, é de que o jornalismo foi muitas vezes arrastado para discussões que não eram suas, que não tinham que ser suas. Uma coisa é o jornalismo ser arrastado e participar nas discussões que são suas. Outra coisa é ser arrastado e participar, às vezes, sem perceber que o está a fazer e outras sabendo que está a fazer, para grandes guerras políticas, para das quais sai altamente fragilizado.
E aí voltamos à questão.
Sai altamente fragilizado. Claro. E não tem a ver com os leitores, ou os ouvintes, ou os espectadores acharem que aquele jornal é mais ideologicamente, ou tem colunistas mais à direita, ou mais à esquerda, ou mais central, ou mais isto, ou mais aquilo. Tem a ver com, de repente, o jornalismo é apanhado nesse tipo de discussões. É muito perigoso. No Brasil foi um drama. Foi um drama, repara, a Globo, embora a Globo tenha algumas culpas no cartório, era uma televisão muito institucional no pior sentido, muito ligada aos governos, e ali na altura do impeachment da Dilma apostou muito no tema do Temer, e portanto começou por ser, usava-se a expressão Globo Lixo nas manifestações pró-Dilma, e agora usa-se Globo Lixo nas manifestações do Bolsonaro.
Sim.
Passaram poucos anos. Porquê? Porque de repente, com a pandemia, a Globo cortou com o Bolsonaro e de repente ficou sem terreno. Ou seja, e o que eu digo é, os seus jornalistas não têm nada a ver com aquilo. E, portanto, tem que se ter muito cuidado. Tem que se ter cuidado. Porque mesmo algumas coisas que nós consideramos que fazem do melhor jornalismo do mundo, como é o caso do New York Times, do ponto de vista político, eu estive nas últimas eleições americanas, fui lá com enviado pela SIC, atenção, o New York Times não era nem de perto nem de longe um bom sítio para perceber a política americana na altura. Não era. Não era. Porque tomou um lado.
Pois, e isso é uma coisa. Tomares um lado...
Mas tu tens que ser... Eu lembro de uma altura, que uma coisa que eu sempre considerei ridículo na altura ali. Eu, na altura, o grupo estava comigo, éramos vários, entre os quais o Luís Costa Ribas, que agora já não trabalha na SIC, e nós tínhamos um grupo do WhatsApp a brincar que se chamava I'm a Fox News Person. Era uma piada nossa. Porque eles, quando eu estava num quarto que tinha uma vista melhor por causa dos diretos, e portanto o quarto era maior e tinha uma grande televisão, e eles volta e meia íamos para lá antes de sair, ou antes de irmos jantar, estava sempre no Fox, eles ficavam malucos, estava sempre no Fox News, o Ribas então ficava a ler. E eu dizia, pá, eu preciso, eu leio o New York Times e depois tenho que ver as Fox News durante umas horas,
lado.
Porque eu senão não percebo nada disto. E não se percebia nada, mas é que é verdade, tu se fiz a Fox News não percebes nada, só percebes uma. Mas
só
se lês o New York
lado.
Times também só, também, portanto, sim. Quando as pessoas dizem Fox News é uma loucura, é. Mas o New York Times a certas coisas também é, nunca me esqueço de contar, nunca me canso de contar este exemplo. Lembro-me, estava na Pensilvânia, fui lá em reportagem, e havia um artigo no New York Times, na Pensilvânia, feito por um júnior, um jornalista dos mais novos da redação. E o próprio jornal dizia que tinha enviado aquele jornalista lá, porque ele tinha crescido na Pensilvânia, ele tinha mandado à sua própria terra, à sua própria vila, porque assumia que os jornalistas do New York Times não conseguiam perceber porque é que as pessoas votavam no Trump. Pá, e isto é muito bizarro.
É.
Bastante. É bizarro um jornal gabar-se de, pá, tive que mandar a Patrícia, porque por acaso cresceu naquela aldeia de não sei do quê, pá, porque eu, tipo,
não,
eu
não
sou um grande jornalista
disto,
do New York Times,
disto.
Mas eu nem consigo ir ali falar com aquela malta ao barbeiro ou à pastelaria
fazer jornalismo,
pá, para perceber porque é que eles votam no Trump. E isto é bizarro, é bizarro.
É
bizarro. Mas, eu estou a dizer, alguns grandes jornais gabam-se disso. Isto, na minha opinião, não faz nenhum
não faz
sentido.
Claro.
Nenhum sentido. Uma coisa é o New York Times ter posições anti-Trump, tudo bem, editoriais, de opinião, etc. Outra coisa é perder a capacidade de perceber porque é que isto acontece. Repara, eu lembro-me também nas eleições britânicas, nas últimas, agora já virou tudo, mas nas últimas, eu cobri essas também, eu lembro que lia o Guardian, e tu lias o Guardian, e achavas que o Corbyn podia ganhar as eleições. Era impossível, qualquer pessoa percebia que não era possível.
Pronto, estas agendas politizadas dos meios de comunicação social.
Atenção, eu posso dar outros exemplos ao contrário.
Sim,
não é? Portanto,
mas
agora
estas agendas
a dizer,
politizadas
isto não faz sentido.
Não
faz muito
sentido.
Uma coisa é, o Guardian detestava o Boris Johnson, nenhum problema.
Pronto.
Outra coisa é não perceber que o Boris Johnson ia ganhar as eleições nas calmas,
é
como ganhou.
Isso.
Porque, ou não perceberes como é que as pessoas lá das Midlands e daquelas zonas mais do norte de Inglaterra e industriais estavam disponíveis para virar. Isso é não perceber, isso é deixar... Repara, o jornalismo, antes de tudo, como eu digo, tem uma obrigação sociológica, antropológica, de tentar explicar o país
explicar,
onde se vive.
Claro. Claro.
Não é? E depois, e portanto, nós temos de ter essa capacidade. É um bocado como os jornalistas portugueses, não foi nas últimas, nas penúltimas eleições brasileiras, eu lembro de uns artigos que estavam muito espantados porque o Bolsonaro tinha ganho em Lisboa.
Então?
Então, mas os brasileiros que estavam a emigrar para Portugal naquela altura
não foram ouvidos.
Eram tudo brasileiros muito ricos,
claro.
ou mais ricos,
ou
os que não eram ricos, eram pessoas que eram muito anti-PT, estavam naquela fase de anticorrupção,
anti-Lula,
anti-Lula, anti-tudo, que era a vaga mais recente. Qualquer pessoa que andasse na rua sabia isso.
Sim.
E, portanto,
qual é o
era respeito? Bom? Não era. Eu detesto o Bolsonaro. E felizmente nas últimas o Lula já ganhou em Portugal. Mas
mas é preciso perceber que o exercício
mas
do jornalismo
não, mas
também
ficar,
é esta proximidade.
Mas ficar espantada
é?
Com isso faz-me uma certa
faz uma
confusão.
Certa
Nós não podemos perder essa capacidade.
E essa capacidade de proximidade às pessoas.
Ricardo. Não, isto é só para terminar. E porquê que. E se nós entramos muito em ativismo, que eu sou completamente contra, em todos os sentidos. Ficamos incapazes de poder fazer reportagem, de fazer qualquer tipo de contacto ou de conseguir perceber
claro.
Essas pessoas. E isso é fundamental.
Claro.
É fundamental.
Claro. Ricardo Costa, muito obrigada por teres aceitado o nosso convite. Poderíamos ficar mais uma hora, afinal, estás a ver?
É possível.
Obrigada.
Obrigado.
Uma dica e um jornal. Um podcast de Patrícia Reis. Este é um podcast Rádio Comercial.